RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é dia 7 de março, quinta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes, Rodrigo Lopes está no controle técnico do Estúdio 205 da Casa de la Rádio de Madrid e Ángela Blasquez me acompanha na edição e nos microfones.
Lembramos aos nossos ouvintes que vocês podem escutar o nosso programa ao vivo através das ondas curtas, da TDT, a Televisão Digital Terrestre, e pelo streaming na web da RTVE, rtve.es. Se preferirem no podcast, vocês também podem escutar o programa onde e quando vocês quiserem, no site da RTVE e nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Google Podcast. Também pedimos para vocês seguirem o nosso perfil de Instagram, @emissãoportuguês, onde podem encontrar mais conteúdos relacionados com o programa e com a atualidade da Espanha e dos países da língua portuguesa.
No programa de hoje, vamos falar de antropologia, economia, literatura e até de linguística computacional. A rede Galabra, nascida na Universidade de Santiago de Compostela, está se espalhando pelo mundo para responder perguntas científicas relevantes para as diversas comunidades do mundo galego, luso, africano, de língua portuguesa e brasileiro. A nossa correspondente Valéria Sacconi conversa hoje com Elias Torres Feijó, coordenador dessa rede multidisciplinar de pesquisa que já conta com representações no Brasil e Angola. Mas antes da entrevista, começamos com o boletim de notícias. Os ataques do Hamas a Israel e a resposta militar israelense à Faixa de Gaza completam 5 meses hoje. O conflito, que soma 31 mil mortos na Palestina, ainda não tem previsão de trégua, apesar da recente negociação mediada por Egito e Catar, e foi um dos assuntos comentados pelo premier Pedro Sánchez em seu encontro com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ontem em Brasília. O primeiro-ministro espanhol reafirmou que, desde o primeiro momento, a Espanha reconheceu o direito de Israel a se defender, seguindo o direito internacional humanitário.
Pues después de 30 mil muertes, creo que hay dudas más que razonables de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario. Y desde España hemos planteado un horizonte de solución que pasa por una conferencia internacional de paz, pasa por el urgente fin de la violencia en Gaza y pasa, sin duda alguna, porque la comunidad internacional reconozca a los dos estados.
Sánchez destacou que há sérias dúvidas de que Israel esteja cumprindo o direito internacional humanitário e que a Espanha reafirma sua proposta de conferência de paz, o fim da violência em Gaza e o reconhecimento dos dois estados, o israelense e o palestino. Já o presidente brasileiro enfatizou novamente a palavra genocídio e fez um apelo se referindo ao Conselho de Segurança da ONU.
Todo o trabalho que nós estamos fazendo é na perspectiva de ver se o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que hoje representa muito pouco ou quase nada, porque todos os membros do Conselho se metem em guerra sem discutir nenhum fórum, nenhuma instância, leve em conta de que é preciso ter uma parada humanitária para que a gente possa resolver o problema de milhares de mulheres e crianças que são vítimas de uma violência brutal na Faixa de Gaza. Sejamos seres humanos de verdade e percebamos que o que está acontecendo lá é um verdadeiro genocídio, que já mataram 30 mil pessoas, dos quais 80% mulheres, 8 mil crianças, além de quase 10 mil pessoas desaparecidas.
A retomada de negociações por um cessar-fogo na Faixa de Gaza está prevista para a semana que vem, enquanto os ataques seguem e os reféns continuam sequestrados.
Na Espanha, a Comissão de Justiça do Congresso dos Deputados aprova a lei da anistia. O Partido Socialista e os independentistas de Junts e Esquerra Republicana de Catalunha chegarão a um acordo sobre o texto definitivo que será votado em plenário no dia 14 de março. O governo precisará dos votos dos 7 grupos parlamentares que o apoiaram para conseguir a maioria absoluta com 176 deputados.
E, portanto, a aprovação da lei é um reconhecimento de que a repressão do Estado espanhol contra o independentismo catalão ha sido uma repressão ilegítima. Por isso, se ha aprovado uma lei de amnistia.
O presidente da Catalunha, Pere Aragonès, celebrou este dia afirmando que o texto aprovado é o reconhecimento da repressão ilegítima que houve na Catalunha por parte do Estado espanhol contra o independentismo. Por sua parte, o ministro da Justiça, Félix Bolaños, declarou que a lei feita pelos poderes espanhóis é constitucional e totalmente europeia.
Nace del Parlamento español, pero que es una ley europea, plenamente constitucional.
O acordo foi alcançado após as mudanças do texto original, segundo a lei europeia. Referências ao Código Penal sobre o terrorismo foram excluídas e o período de aplicação da anistia contará com 2 meses a mais. O governo espera que a lei seja um passo-chave na resolução do conflito catalão, iniciado há mais de 10 anos.
Creo que se cierra una etapa. Una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia que protagonizaron una década en Cataluña. Una década en la que no ganó nadie, una década de fracaso colectivo.
Bolaños explicó que la ley significa el fin de una década marcada por el conflicto y la pérdida de convivencia en Cataluña, lo que en sus palabras fue un periodo marcado por el fracaso colectivo.
Com a lei da anistia aprovada, o seguinte desafio do governo espanhol é a aprovação do orçamento estatal no Congresso, que foi bloqueado ontem no Senado pela segunda vez consecutiva. Agora, o governo se reunirá com os grupos parlamentares para aprovar as novas contas públicas antes do verão.
Creo que usted me pregunta, ¿van a presentar presupuestos? Sí. Cronograma lo antes posible. Hasta ahí puedo leer. Es decir, cuando llega a los acuerdos correspondientes con los grupos políticos.
Ouvimos a ministra da Fazenda, Maria Jesus Monteiro, que explica que o orçamento será levado ao Congresso o mais rápido possível, assim que houver acordo entre cada um dos 7 grupos parlamentares que apoiaram a investidura de Pedro Sánchez. O porta-voz da coligação Sumar no Congresso, Íñigo Errejón, declarou que desde o início do governo de coalizão de esquerda, os poderes econômicos adotaram uma estratégia para tentar derrubar a legislatura.
Desde que se invistió al gobierno de coalición de izquierdas, importantes estamentos del poder económico, del poder del Estado, han llevado todo este tiempo una estrategia de asedio. La legislatura hoy sale reforzada y eso significa que encarrilamos el camino para hacer aquellas cosas por las que no votaron.
Mesmo assim, o representante da coligação Sumar destacou que a aprovação da lei da anistia reforçará a legislatura e permitirá ao governo consolidar futuras negociações como um acordo para o orçamento estatal.
De norte a sur, de este a oeste, en los 5 continentes, derribando fronteras.
Lado España.
Colaboración. Separada.
Radio Exterior.
English Language.
Hola, cuarta-feira.
Radio Nacional de España. En el mundo.
A Rede Galabra é um grupo de pesquisadores nascido na Faculdade de Filologia da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e que hoje tem representações no Brasil e em Angola. O foco original era o estudo da literatura como patrimônio e também ser fábrica de ideias para pessoas e comunidades, mas, pelo caminho, esse projeto acabou integrando diferentes pesquisadores do âmbito da antropologia, da linguística computacional, da economia, da sociologia, entre outros campos, abrangendo cada vez mais temas sociais. Os perigos que o idioma galego corre atualmente é um desses assuntos. Para conhecer o que move esse interdisciplinar grupo de investigação, nossa repórter Valéria Sacconi conversou com Elias Torres Feijó, coordenador da Rede Galabra.
Fui à beira do mar, ver o que lá havia. Fui à beira do mar, ver o que lá havia. Ouvi uma voz cantar que ao longe me dizia: oh, cantador alegre, que é da tierra, oh cantador alegre, que da tua alegria. Tens tanto para andar e a noite está tão fria. Tens tanto para andar e a noite está tão fria.
Hoje na emissão em português encontramos Elias Torres Feijó, coordenador da Rede Galabra da Universidade de Santiago de Compostela.
Muito gosto de estar aqui.
Elias, eu gostaria que você contasse inicialmente o que significa a palavra Galabra.
A palavra Galabra custou no seu dia, porque como sabe, o mais difícil é sempre pôr um nome a uma entidade que um cria. E no ano 98, um grupo de pessoas dedicadas à pesquisa decidimos avançar e Galabra significa galego, luso, africano, de língua portuguesa e brasileiro. Portanto, nós fazemos pesquisa em sistemas culturais galegos, lusos, africanos, de língua portuguesa e brasileiro.
E essa rede nasceu inicialmente na Faculdade de Filologia. Qual foi o intuito? Porque vocês têm uma vocação bastante ampla de pesquisa, né?
O nosso intuito foi sempre ter um trabalho de utilidade e de serviço público que pudesse também ser transferido. E para isso alicerçávamos e alicerçamos em bases de índole sociológica, antropológica, sistémica, a nossa pesquisa. Isso que uniu aquele grupo de jovens pesquisadoras e pesquisadores para começar esse trabalho. E começamos por o que era o aspecto que mais nos ligava, o mundo da literatura, e depois passamos ao mundo mais alargadamente da cultura, e a partir daí fomos integrando pesquisadoras e pesquisadores de diferentes âmbitos para conseguir respostas que nós denominamos holísticas, conscientes, unificadas a desafios, a problemas, a perguntas que podem ser respondidas e que podem ser úteis para as comunidades.
Precisamente na nossa primeira conversa, você falou dessa diversidade de perfis. Eu gostaria que você contasse quantas pessoas hoje integram nessa rede e de que âmbitos da pesquisa, porque são vários, né?
Pois é, fomos aderindo pessoas. Isso significa que, e não por vontade própria, mas por pessoas que, ligadas a nós, de um ou de outro modo, gostavam do trabalho que fazíamos, então foram considerando-se hipóteses. E uma delas foi a criação de grupos Galabra em diversas universidades. Federal de Goiás foi o primeiro grupo Galabra fora da Universidade de Santiago de Compostela, depois continuou a Universidade do Minho, no Instituto Superior de Educação das Ciências de Luanda, neste momento, 4 grupos Galabra, portanto, constituídos. E depois, noutras universidades, ou seja, a Coruña, a Universidade de Vigo, na Ritter dos Reis, noutras, há pessoas aderidas a esta rede. Uma rede que se constitui com pessoas que vêm dos estudos da literatura, sobre investigações na cultura, a antropologia, a sociologia, a linguística computacional, a economia, a biologia e ecologia, o âmbito da educação primária e secundária. Portanto, vamos constituindo uma rede alargada de interesses que permite também ir podendo responder de melhor maneira a perguntas investigadoras que se sentem, como digo, relevantes para as pessoas, para as comunidades.
É uma ideia um pouco renascentista, transversal, de juntar vários saberes. Uma curiosidade, o que é exatamente a linguística computacional?
Nessa visão renascentista, que penso que é adequada, pelo menos como aspiração nossa, a linguística computacional joga um papel fundamental. Pense-no só. Ela é que nos permite classificar discursos, do ponto de vista léxico, do ponto de vista semântico. É dizer, que palavras utilizam as pessoas, que palavras utilizam as comunidades para referir-se a determinados aspectos e como elas funcionam. É que nos permite trabalhar com grandes corpos. Por exemplo, há pouco foi defendida uma tese de doutoramento que analisava 40 romances. Como é possível analisar uma pessoa 40 romances? Pode ter algumas ideias, pode ter algumas notas, mas se contar com a possibilidade de classificar o significado dessas palavras dentro desses romances, poderemos ter uma ideia mais geral e mais apurada ao mesmo tempo daquilo que os romances, por exemplo, estão dizendo sobre o Caminho de Santiago, Santiago de Compostela. A linguística computacional, para nós, é básica dentro do que se denomina tecnicamente o processamento da linguagem natural. Agora será defendida, dentro de 10 dias, uma tese de doutorado também de uma pesquisadora que trabalha sobre Twitter, sobre o que agora chama-se X, não? Que é capaz de capturar milhares e milhares e milhares de comentários, classificá-los e saber, em definitivo, que é o que se está a dizer, por exemplo, sobre um assunto, uma comunidade, um grupo, uma ideia, etc.
Dentro dessa amplitude de âmbitos de pesquisa e eu gostaria que você desse alguns exemplos de pesquisas para que as pessoas entendessem que tipo de temáticas são analisadas pelos diferentes profissionais.
Por exemplo, está afetando e como está afetando a comunidade local o turismo e os visitantes que chegam a Santiago de Compostela e particularmente aqueles com a atração do Caminho de Santiago, etc. Nós investigamos como a comunidade local reage ou deixa de reagir a essas ações, em que medida se sente beneficiada ou lesada por esse tipo de presenças. E temos também uma componente planificadora, de que é o que haveria que fazer para uma maior satisfação da comunidade local e também dos visitantes, dos comerciantes, etc. Em áreas como, por exemplo, a Galiza, o norte de Portugal, está havendo um despovoamento importante desse mundo rural. Como están sendo agora as posibilidades de desenvolvemento local sustentável dessas áreas? Como se relacionan con as persoas denominadas neorurais, aquelas que queren ir para ali e ver que tipo de desenvolvemento poden facer? En que medida podemos determinar a satisfacción dunha persoa que mora ou traballa no campo? Quais son os modos de aprendizaxe no ámbito do ensino primario na Galiza ou en Angola? Como se relacionan as elites culturais ou as comunidades a través da diplomacia cultural, por exemplo, a través das feiras internacionais do libro. Iso tudo, por exemplo, son algúns exemplos de perguntas que nós queremos responder e sobre as que trabalhamos.
Ou seja, que vai muito mais além da simples literatura.
Ah, não, naturalmente. Para nós a literatura é o meio que nos permite entender coisas. Recorremos à literatura quando precisamos entender coisas, não em si mesmo. Por exemplo, antes falaba de romances, por que nos interesa? Porque a leitura de determinados romances faz con que persoas teñan unha visión determinada sobre, imaginemos, o Camiño de Santiago, Santiago de Compostela, e entón iso interésanos para saber que ideas están sendo aí elaboradas, fabricadas ou transmitidas e que consecuencias no uso, no consumo de produtos ou de formas de relacionarse coa comunidade local ten. Pois iso aí nos interesa a literatura, noutros moitos casos, pois non nos interesa, non?
Na página web da Rede Galabra, eu vi que também tem projetos de pesquisa financiados por entidades públicas no âmbito da ilustração galega e portuguesa e no da fabricação de ideias culturais do período 1968-1978. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessas duas pesquisas.
São pesquisas que foram feitas há anos, exatamente com financiamento público. O que pretendíamos era saber que ideias foram fabricadas no século XVIII, no âmbito galego e no âmbito de português, como elas se foram desenvolvendo a través de textos literários, de documentos ou de propostas teatrais, por exemplo, etc. Ese era o sentido desa pesquisa sobre a ilustración, no entendimento de que aí se estaban colocando as bases do modo en que as persoas hoxe entenden o mundo. A ilustración foi unha grande fabricadora de ideias, como depois o romantismo foi outra grande fábrica de ideias, en parte opostas e noutras non tanto ao mundo da ilustración. O ámbito do 68-78, penso que, por exemplo, no ámbito portugués, no ámbito brasileiro e até en xeral nos países de lingua portuguesa pode haber un paralelismo. Estamos nunha situación de ditadura que vai pasar para a democracia e, por tanto, aí prodúcese un acúmulo de enerxía neses últimos anos. En que sentido? Máis persoas cada vez máis entran en debate, funcionan as súas ideas, circulan e a nós o que nos interesaba era ver que ideas e que suceso ou fracaso houve e a través de que elementos de transmisión elas funcionaban para conseguir colocarse en determinadas posicións centrais e con isto, pois, tamén liderar ou non sectores da comunidade. Iso foi o que estudamos no ámbito 68-78, a ditadura que o ditador español morre no ano 75 na cama e aí aparece un período de transición para a democracia e, portanto, o noso objeto era estudar eses últimos anos do franquismo e os primeiros anos da transición democrática.
Como numa peculiaridade, a diferença das ditaduras, por exemplo, de Portugal, do Brasil, da Argentina, na Espanha houve um elemento muito forte de repressão linguística, né?
Naturalmente. Há que pensar que, por exemplo, a marca genética da democracia portuguesa é o 25 de abril e é unha revolução, a marca genética da transición democrática no ámbito español foi unha guerra civil e unha dictadura, e son dúas cousas absolutamente diferentes. E unha dos elementos era esa exaltación da españolidade, do españolismo, que ten de elementos fascistas tamén esta exaltación, digamos, de quase dunha especie de religión política que aí se construe, e que se construye entre outras cousas a través do español como lingua única e da represión do catalán, do vasco e do galego-portugués no ámbito galego. E iso, naturalmente, traz unha serie de repercusións que hoxe están vivas e que son obxecto de forte debate e mesmo de faltas, ás veces, de cohesión social por causa, entre outras cousas, desa acción da ditadura.
Então, dentre deles, o tema do reintegracionismo, que defende que praticamente galego e português são quase a mesma língua, né? Pode você explicar isso e falar se você é adepto a essa teoria?
Se as pessoas que nos estão a ouvir estão a entender o que eu estou a dizer, e a pessoa que nos amavelmente me entrevista está a falar o seu português do Brasil e eu estou a falar o meu galego, que é o português da Galiza, poderíamos dizer assim em termos internacionais, entón a teoría reintegracionista dá certo e é certa. En que sentido? O reintegracionismo o que defende que a escrita desta lingua común se aproxime, se confunda, como quería, aliás, un dos grandes intelectuais galeguistas castelao, con o resto das variantes do portugués. Que aconteceu? A Galiza nunca tivo na época contemporánea un goberno propio, dos anos 80 do século pasado. A Galiza desde a época medieval vive un proceso en que a lingua, aquela lingua dos trovadores, dos reis, etc., fica absolutamente preterida a partir da súa unificación con Castela de cualquier uso público, fica, por tanto, como ás veces un linguaxar popular, cada vez máis contaminado, obviamente, de castellanismo, e cando se inicia a recuperación ao século XIX, con nomes como Rosalía de Castro, estas persoas non coñecen a tradición medieval, non teñen un grande acceso a este tipo de posibilidades e o único que fan é recoller o que as persoas, os populares, falan e con iso transcreben. E transcreben como? Con a única ortografía que coñecen que é española. Nunca se conseguiu codificar até os anos 80 do século pasado en que existe unha grande disputa sobre cual debe ser a orientación. Triunfa nos ámbitos oficiais, nos ámbitos da administración pública, unha orientación que é xulgada por algunhas persoas como unha orientación excesivamente castellanizada, tamén na escrita, tamén na proposta léxica, morfolóxica, etc. E frente a iso, há unha tendencia, que xa existía naturalmente no século XIX, que era reintegrar ese galego no seu tronco común, que sería o que internacionalmente consideramos como, ou denominamos portugués. Pois ese é o reintegracionismo e, certamente, eu sitúome nesa esfera, sí.
Voltando aos dias atuais, depois de várias décadas de democracia, a Espanha já é um país com várias línguas cooficiais, inclusive tem no próprio parlamento tradutores, tem televisão autonômica, dublagem também de séries contemporâneas, toda uma indústria de linguística ao redor desse fenômeno, mas também vemos o ressurgimento de partidos de extrema-direita na Espanha, com um discurso mais espanholista do que nunca, também contaminado pela tentativa da Catalunha de celebrar um referendo. Como isso pode afetar, você acha, que, por exemplo, o galego, nesse novo cenário que está se desenhando, corre perigo?
Que o galego corre perigo é evidente porque estamos falando de séculos e séculos de história, en que o galego, matriz do que hoxe conhecemos por o português, foi essa língua tan relevante na época medieval, única lingua de uso naquela altura, e desde dous anos por aquí as estatísticas din que pola primeira vez na historia há máis utentes de español do que de galego na Galiza. A presión do español é verdadeiramente esmagadora e as persoas cada vez van abandonando, novas xeracións, etc., o uso do galego e sustituindo por o seu uso do español. Nese cuadro de situación, certamente, o galego, claro, corre perigo. Pode estar sendo utilizado en as instituciones, pode ter unha mínima, relativamente pouca presenza na escola, en outros ámbitos, mas non é así nos medios de comunicación, non é así na vida cotidiana das persoas. E pense, aliás, que a propia Constitución española, a que obriga as súas persoas españolas, é ao coñecemento do español. en relación ás outras linguas, o que dice que poderán ser usadas, mas non obriga a ese recoñecemento. O cuadro actual, sí, é decir, penso que o que há que traballar é por un entendimento diferente do que son as realidades e por unha cohesión diferente, mas se a lingua se utilizar sempre como campo de batalla, e en miña opinión non se respeitar os bens que significan sociais e culturais dos diversos usos lingüísticos, o conflito nunca acabará.
Voltando a Rede Galabra, já tem 4 centros, celebra encontros anuais. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esses encontros, se eles são presenciais ou online, e também quais são os próximos passos dessa rede, se vai crescer mais.
Como antes dizia, a rede non cresce por vontade propia. Son persoas ou grupos que esta idea é boa, en fin. E persoas que, de alguna forma, estiveron ligadas a nós no pasado, coñecen e queren ir constituindo estes grupos. Estou certo que máis alguna verá noutros países de lingua portuguesa, ou mesmo nos que está agora. Os nosos próximos pasos son ir alicerzando un sentido de rede que nós temos desde hai moitos anos, de colaboración entre iguais, de ir pensando e avanzando e procurando nos nosos ámbitos das ciencias humanas, das ciencias sociais, solucións que podan ser achegadas para diversos asuntos como os que antes indicaba. Para nós, eses encontros que son presenciais para quen pode estar por aquí, que son tamén online, nós comezábamos os traballos ás 12 da mañá, hora española, para permitir que os colegas brasileiros tamén pudesen acompañar os traballos. Entón, tínhamos un horario disparatado un pouco que acababa as 9:30 a noite, mas con un sentido, e isto tamén é importante, de fraternidade, de comprensión, de intercambio moi relevante. Eu cada vez estou máis convencido de que, obviamente, a capacidade intelectual é fundamental para avanzarmos, mas tamén a cualidade humana de ámbitos de encontro, de intercambio, etc. Lembro agora que a persoa máis nova que participou, que tiña 23, 24 anos, e que está facendo, pois, tiña un contrato de iniciación a pesquisa, rapidamente quería, eu adoro isto, este sistema, estes traballos, quero tamén facer parte disso, e iso é sinceramente gratificante como servizo público para persoas que coordenamos e todas aquelas que facemos parte desta rede Galabra.
Eu agradeço muito, Elias, essa entrevista, achei muito interessante e desejo muitos projetos conjuntos internacionais e mais grupos Galabra pelo mundo. Muito obrigada.
Obrigado, Eva. Na verdade, é con moito prazer que conversei consigo e certamente espero que os seus desexos sexen realidade. Se daqui a anos falamos, espero que podamos dizer que, polo menos, o noso sentido de servicio público e de comunidade vai alicerzándose e vai facendo innovación tamén nestes ámbitos de ciencias humanas e ciencias sociais. Agradezo moito a atención.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixer.
Radio Exterior de España. Un viaje por la actualidad de los 5 continentes.
Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro, basta tu aliento.
Ouvimos agora o cantor de Pedro, que apresenta seu novo disco Um Lugar Perfeito nos Jardines de Viveiro, em Valência, nesta sexta-feira, dia 8 de março.
Basta tu aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento, mece mi cuerpo.
Jairo Zavala é o músico por trás de De Pedro, projeto musical que nasceu em 2008 com um estilo que mistura diversas influências de América Latina, Estados Unidos, África e o Mediterrâneo. O cantor madrileño, que já fez parceria com Luz Casal, Coque Maia e Vetusta Morla, apresenta seu mais novo trabalho em uma turnê que seguirá por Madrid, Benicassim, Zaragoza, entre outras cidades.
Thank you.
Hoje nos despedimos com a faixa Lo que va pasando, de De Pedro, que estará amanhã nos Jardines de Viveiro de Valência. Obrigada por escutar a emissão em português mais um dia e até amanhã. Tchau!
Como se nada doliera, como se aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Siempre al margen, esperando lo que sea, hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Cuando el día calla y el polvo baila con la luz, entonces me detengo y doy gracias por cómo me miras tú. Espirales ascendentes a babor en el mar que navegamos hasta hoy. Nos quedamos contemplando el oleaje que balancea nuestro esplendor. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros.